Neste podcast, vamos comentar sobre Sócrates, sua vida, a questão socrática, seu método, o registro das ideias de Sócrates, por que Sócrates é importante para a história da educação, por qual motivo valorizamos o pensamento de Sócrates. Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 e faleceu no ano 399 a.C. Esse é o período nomeado como clássico. Neste período, encontramos a democracia consolidada e a reflexão socrática é uma prática difundida. Sócrates é tão importante para a fundação da filosofia moral ocidental que faz parecer que a filosofia nasceu com ele, mas não. Temos o século 6 a.C. como o nascimento da reflexão filosófica, pela ruptura com a tradição mítica, creditada ao surgimento das cidades-estados e ao incremento da atividade comercial. Como em outros eventos históricos, a irrupção do novo gera uma crise. A crise cria uma situação de desequilíbrio. Como resolver essa crise? Como equilibrar? Ora, criar uma nova tradição. Daí, Sócrates é um divisor de águas na filosofia, tanto pelo rompimento com a tradição mítica, quanto pelo rompimento com os cânones filosóficos pré-socráticos. Rompe com os cânones filosóficos ao mesmo tempo em que lhes dá uma continuidade. A atividade filosófica de Sócrates foi contemporânea com a dos sofistas. Os sofistas, vejam aí o outro podcast que está em nossa... Os sofistas eram filósofos itinerantes que iam de cidade em cidade promovendo formação em oratória e técnicas de persuasão. Sócrates, assim como Platão e Aristóteles depois, criticava a concepção relativista de verdade nos sofistas. Para muitos, não só para Sócrates, essa não é uma verdadeira filosofia. Pela sua ênfase em ganhar ou triunfar em qualquer debate discursivo a qualquer custo, pelo uso de técnicas de oratória. Cuidado, o uso da oratória no debate político é necessário. Entretanto, Sócrates criticava que o bem falar ou bem expor as suas ideias como preocupação central se distanciava do caminho da verdade. Sendo assim, o que era verdade para Sócrates? Verdade é, abre aspas, dizer como as coisas realmente são, fecha aspas, simples, não? Afastar a aparência e penetrar na essência das coisas. Essa adequação do intelecto à coisa é o que vai fazer, inclusive, com que Sócrates incorra no mesmo relativismo que critica os sofistas. Isso segundo Reale e Antisseri. Quando perguntamos o que é a coragem, por exemplo, estamos em um processo de busca de sua definição, de alcançar a sua essência, conhecer os seus contornos, conhecer os seus limites. Em Sócrates, o ponto de vista do ser é o catalisador da procura da verdade. Assim, em sua busca da essência das coisas, Sócrates analisa as qualidades individuais, as virtudes dos seres humanos. Temperança, coragem, justiça, por exemplo, são algumas das virtudes destacadas por Sócrates. Sócrates tem um projeto de logos que busca explicações não religiosas para o conhecimento. Assim, o que é a essência do homem? A essência do homem é a sua verdade. A essência do homem é a sua alma. A alma aqui é entendida como consciência, como personalidade moral e intelectual. Então, se a essência do homem é a alma, cuidar de si mesmo significa cuidar da sua própria alma mais do que cuidar do corpo. Na Apologia, escrita por Platão, Sócrates afirma que a tarefa suprema do educador é ensinar os homens a cuidarem da própria alma. Diz Sócrates, abre aspas, na verdade, não é outra coisa o que faço nestas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa, antes de mais nada, do que da alma, de modo que ela se torne ótima e virtuosa, e de que não é das riquezas que nasce a virtude, mas da virtude nascem a riqueza e todas as outras coisas que são bens para o homem, tanto individualmente quanto para os cidadãos, como para o Estado, fecha aspas. Aí temos uma grande diferença em termos de tradições filosóficas. Os sofistas colocavam-se diante dos seus ouvintes na virtude e na atitude de quem sabem de tudo. Sócrates, ao contrário, colocava-se diante dos seus interlocutores como quem não sabe de tudo e como quem tem tudo a aprender. Podemos avaliar o não saber socrático a partir de uma máxima, pela onisciência do saber divino, o saber humano era limitado. Assim, Sócrates dizia, abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas. O saber humano, comparado ao saber divino, mostra-se pequeno, frágil. Daí é uma ilusão achar que se sabe de tudo. Mas há uma outra máxima muito famosa atribuída a Sócrates e registrada por Platão. Abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. Sócrates concentrou as suas especulações filosóficas na problemática do homem. O homem era o objeto de conhecimento. Inaugura-se aqui o período antropocêntrico da filosofia. Como falamos antes, a essência humana, as virtudes humanas, é o que queremos conhecer. E como fazemos isso? Como conhecer um outro humano? Ora, pelo diálogo. O diálogo é a forma como um humano conhece o outro. O diálogo face a face, fazendo uso da maiêutica socrática. Em Sócrates, os seres humanos não podem ser definidos em termos de suas propriedades objetivas. Então, como conhecemos os seres humanos? Conhecemos pela sua consciência quando se expressa no diálogo. É no diálogo que os humanos expressam suas opiniões, suas crenças, seus valores. O diálogo socrático é aqui a forma de investigação filosófica da verdade e se materializa na discussão entre um mestre e o seu discípulo. Sócrates instaura aí um novo método chamado maêutica, inspirado na profissão de sua mãe, que era parteira. Então, a maêutica seria como um parto das ideias. Pela maiêutica, a gente pode conhecer de tudo, inclusive podemos conhecer a nós mesmos. Antônio Xavier Teles, no livro Introdução ao Estudo da Filosofia, elabora um modelo para o que seria um diálogo socrático fazendo uso da maiêutica. Você acabou de falar em amor. O que você entende por amor? Amor é bem querer a outra pessoa, responde o interlocutor. Que entende por bem querer você? Responde o interlocutor. É desejar tudo de bom para ela, para a pessoa. Ok. Em termo de bom, bom significa o que você considera bom para outra pessoa ou que esta, independentemente de você, considera bom para ela? Responde o interlocutor. Certamente, o que a outra pessoa considera como bom. Se esta considerasse como bem ou como bom aquilo que você possui, sua casa, seu cavalo, suas joias, seu carro, sua namorada, você cederia esses bens para ela? Certamente que não. Então, surge uma contradição e você teria que dizer: amar é querer o bem que eu considero como tal para a pessoa amada. A partir deste ponto, o interlocutor vai especular e vai refletir sobre suas afirmações, e o mestre vai acompanhar sem fazer discussões, sem divulgar o seu pensamento, mas tão somente com a habilidosa tarefa, através da ironia, de fazer com que o outro problematize sobre o que ele falou. Notem que neste diálogo simulado construído por Xavier, a ironia se faz presente. Segundo outros autores, Reale e Antisseri, a ironia é característica peculiar do diálogo socrático. Ironia aqui significa simulação, um jogo brincalhão, mas metódico, que leva o interlocutor a dar conta de si mesmo e de suas afirmações. Ainda segundo Reale e Antisseri, abre aspas, Sócrates fingia até mesmo acolher como próprios os métodos do interlocutor, especialmente quando este era homem de cultura, particularmente um filósofo, e brincava de engrandecê-lo até o limite da caricatura, para derrubá-los com a mesma lógica que lhes era própria e amarrá-los na contradição. Fecha aspas. A filosofia de Sócrates inspira os educadores, mesmo na contemporaneidade, quando em nossas salas de aula reconhecemos que os alunos pensam o mundo e refletem a partir do que eles conhecem. Assim, valorizar os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida é uma forma de sermos socráticos. Mas há outras. Chegando ao fim do podcast, animamos a todos que nos escutaram até o momento a pensar em como podemos ser mais socráticos em nossas práticas pedagógicas. Aí eu tenho que fazer um alerta. Aqui estamos tratando da ironia. Não estamos no terreno do escárnio. Não estamos no terreno da zombaria. Pode notar que as provocações do mestre, elas são provocações construtivas, elas não destroem o aprendiz, mas com certeza levam ao confronto com as suas próprias afirmações. Antes de nos despedir, comentamos brevemente a morte de Sócrates. Inicialmente, temos que destacar que o que sabemos de Sócrates, sua filosofia, chegou a nós por Platão, que em seu texto Apologia de Sócrates, inclusive, narra o processo de julgamento. E em Platão também temos até os momentos finais da vida de Sócrates. E para efeito de curiosidade, o Platão não estava lá. Parece que ficou doente naquela data. Xenofonte escreveu as memórias. Aí você tem essas duas leituras, esses dois registros da obra de Sócrates. São considerados mais laudatórios, mais apoiadores, mais respeitosos com a obra de Sócrates. Mas você também tem os opositores, como Aristófanes, que escreveu As Nuvens. Aqui, vamos destacar o registro do seu discípulo mais famoso, Platão. Platão ficou profundamente abalado pela morte de Sócrates. Nomeia até como um assassinato político, um suicídio político. E ele é tão abalado pela morte do mestre que sai a viajar pela Magna Grécia, buscando conhecer a escola pitagórica e outras experiências, a fim de se afastar um pouco daquele entorno, haja vista que foi votado em tribunal e apenas 140 pessoas votaram contra a morte de Sócrates. Sócrates foi julgado e condenado por corromper a juventude, dentre outros delitos. Após o veredito, dirige ao tribunal um discurso de despedida à vida e aos atenienses. Em uma frase final do discurso, afirma que, abre aspas, para um homem bom, nenhum mal pode acontecer, nem em vida, nem em morte. As coisas que lhe cabem não são descuradas pelos deuses. A filosofia de Sócrates não estava encerrada na polis ateniense e nem mesmo no mundo grego clássico. Estava bastante viva e todo o Ocidente contemporâneo é inspirado por ela, de uma maneira ou de outra. Um grande abraço, muito obrigado por terem me escutado e depois escutem outros podcasts com outros temas.